Sophia, Rock Sophia, Rock Sophia. É, olá ouvintes, tudo bem? Eu, Thiago Gonçalves, com o apoio da Manuka Bolsas e Acessórios, lugar em que o seu estilo é o melhor. Pela UEL FM 107,9 e almalondrina.com.br, inicio a mais um Rock Sophia. É, programa que segue abordando loucos assuntos. E comigo, com eles, esses caras aí, o artista visual Marcos Vinícius.
Olá, Thiago, chegando mais uma vez, estamos aí, né? Depois de algum tempo, juntos mais uma vez. É nóis.
E o filósofo, professor Ricardo Prado.
Sem crise na parada.
Ele tem crise com o time dele, que ele é São Paulino, sofre um pouco, mas tá bom. Isso aí faz parte. É. E esses caras não têm prazo de validade. Eles já estão vencidos. No país em que vivemos, a ditadura dos poderes, nós queremos músicas, ação e reação da sociedade. Afinal, somos Brasil e o Brasil grita por socorro. E em clima de Natal, que nos foi tirado por esses escroques, vamos de sonzeira. Cidade planejada com a banda Dona Cislene e Trunfo, Catálise.
Mancharam a cidade planejada, onde a malandragem não dá trégua, usa terno e gravata. Pra onde vai a grana ninguém vê, o nariz de palhaço vai usar sem perceber. Mas eles nem se preocupam porque enquanto aquele sai, o outro vai se reeleger. É o primo, o amigo, o irmão. E quando é que será a próxima licitação? Quando promete o político que vai matar a fome que ele mesmo criou. Oh, oh. O povo é a maioria. Não troco o meu voto por um saco de farinha. Mancharam a cidade planejada, onde a malandragem não dá trégua, usa terno e gravata. Da onde vai?
Rock Sophia, uma pancada inteligente.
Como vai? Coerência mandou lembranças. Tão esquecida de que você sabe o que faz. E como anda todo aquele atraso? Vida escancarada, sinal de que não. Nada vai sobreviver. muito bem a minha experiência. Inclusive, me disse que sei do que você não se livra, de quem você não livra, de você. Vai sobreviver às próprias provações entre quatro paredes. Você soa conveniente.
Sonzeira aí da banda Catálise, Trunfo, nós vamos neste bloco aprender mais alguma coisa, abordar mais um tema curioso com o nosso amigo professor Ricardo Prado.
Agora é hora! Hora da Coruja! E aí, caros amigos ouvintes da Rádio Alma e o UFM. E aí, Tiagão? Beleza, Tiagão? Beleza,
Marcão? Beleza, fim de ano, de férias.
De férias, né?
Estamos aí curtindo.
Boas férias merecidas, né, pra todos nós. Merecemos um pouquinho de descanso.
Exatamente.
E o tema, não só do bloco Hora da Coruja, mas é o tema do nosso programa. Todos sabem que o nosso programa é temático. O tema é obsolescência programada. Mas que palavrão é esse, hein? Obsolescência. É, o termo vem de obsoleto, aquilo que cai em desuso, né? O Thiago veio falando que aqui a gente já não tá valendo mais nada, é que nós já se tornamos obsoleto, né?
Não, o prazo de validade venceu.
O nosso prazo
já.
De validade venceu, não, né? Achei. Então nós nos tornamos obsoletos. Então, como todo bom filósofo, ele sempre começa com uma perguntinha, né? Aquela que coloca uma pulguinha atrás da orelha. Alguém aqui já sentiu, ou melhor dizendo, já aconteceu com algum de vocês aqui, fazendo a pergunta para vocês, vocês aí também de casa, hein? Ou do bar, onde vocês estiverem escutando, do carro, do serviço.
Da bike.
Da bike, a pé, caminhando.
No skate.
No skate. Por acaso, você já comprou um produto e justamente quando ele acaba a sua garantia, ele veio a estragar? Você já sentiu isso? Nossa, parece... Aí você fala aquela famosa frase, né? Nossa, parece que os produtos esperam acabar a garantia...
Pra estragar.
Parece
isso
que
acontece muito com
eu até...
Exatamente.
Aí a gente fala, nossa, eu podia ter pegado aquela garantia estendida daquela loja muito conhecida, né?
Uhum.
Que dá umas garantias estendidas. E a gente fala, puxa, eu ainda podia ter pego, né? Não ia adiantar nada.
Correto.
Não ia adiantar nada.
Ele ia estragar um dia depois.
Aí você fala assim, nossa, parece garantido. Que o universo estava conspirando contra mim, porque eu comprei o produto, mas foi acabar a garantia, pum, puffit, estragou. Não, não foi o universo que conspirou contra você. Mas foi um sistema ao qual nós chamamos de obsolescência programada. Muitos estudiosos, eles classificam esse feito, esse fenômeno da obsolescência programada, eles remetem ao século XX. Em 1924, na Suíça, em Genebra, propriamente dito, um grupo de fabricantes de lâmpada, inclusive alguma delas a Philips, a General Electric, uma delas, se reuniram, segundo consta, foi até numa noite de Natal, eles montaram um cartel e deram o nome desse cartel, eles se reuniram.
Brasília?
Não, não chegou a ser Brasília, mas Phoebus. Essa palavra Phoebus, ela vem do latim, de Phobos, que significa luz, algo brilhante, algo radiante. Então, esse nome desse cartel S.A., né, desse Phoebus S.A., se deu o nome de... Esse cartel se deu o nome de Phoebus. Phoebus S.A. Esse cartel consistia em diminuir o tempo de vida útil das lâmpadas. Uma lâmpada, no início do século XX, ela durava, em média, 2.500 horas uso. Você podia usar ela 2.500 horas, era o tempo de duração dela. A partir desse cartel, eles fizeram com que os seus engenheiros voltassem à prancheta para diminuir o tempo, e diminuíram de 2.500 horas para 1.000 horas, ou seja, perdemos 1.500 horas. Aí.
Mais da metade, mais de 50%
Exatamente.
Do período
Porque,
de vida dela.
Porque, segundo esses mesmos historiadores, foi uma crise, uma grande recessão que houve, uma das maiores do século XX, que é chamado, na história, de a Grande Depressão, que foi essa grande recessão, esse problema econômico que acabou impactando vários países, Estados Unidos, a França, a própria Suíça, e causou o quê? Essa depressão, qual que é a raiz dela? É que os meios de produção estavam produzindo muito mais do que o consumo, ou seja, os estoques das empresas estavam muito elevados, porque devido a sua indústria, autoprodução, sua alta industrialização.
Alta demanda.
Então, tinha muito produto em estoque e não se tinha muito consumo. Por que não tinha muito consumo? Porque as pessoas eram menos consumistas? Um pouco menos, sim. Mas não era por causa disso, exatamente. Porque as coisas duravam mais.
Duravam mais.
Elas duravam mais. Então,
cria-se uma necessidade,
de consumo. Então, essa obsolescência programada, ela serviu para quê? Aí do mundo, para as lâmpadas, passou também a todos os outros produtos. Aí já não era mais só as lâmpadas que diminuíram a sua durabilidade, mas aí partiram para os tecidos, o campo automotivo.
A reunião chamava Phoebus.
Phoebus, S.A.
Traduzido pelo Mussum seria Phoebus.
Phoebus.
Phoebus do consumidor.
Do Phoebus foi para o Phoebus
do consumidor.
Exatamente. Exatamente. Então.
É onde a gente já começa a tomar no meio empresarial, né? Tomar no Phoebus, né?
Exatamente.
Vamos falar outra palavra.
Então,
aqui,
a partir. Que que deu também um impulso ao sistema capitalista, que hoje nós conhecemos. Então, os produtos passaram a durar menos, não só na questão de, por exemplo, uma lâmpada, ela só radia a luz 1.000 horas, mas a própria matéria, os produtos que eram feitos, um tecido, por exemplo, de uma calça, de uma camisa, já não eram mais tão duráveis
quanto
antes desse período.
Exatamente.
É de 1924, mas a Grande Depressão aconteceu de 1929 até a década de 30, né? Foi mais ou menos nesse período histórico, né? A chamada Grande Depressão, que é, como eu disse, é uma das maiores recessões do século 20, né? Que gerou muitos desempregos, porque, né? Como as empresas elas produziam muito, não vendiam na mesma proporção, então gerou desemprego. Então houve uma crise, houve queda na bolsa de Nova York, houve diminuição do PIB, né? Do produto interno bruto de vários países, então houve um...
E você vê como é engraçado isso aí,
caos, né?
E uma coisa liga a outra, né? Mais ou menos 1950 se iniciam os estudos de mercado, de marketing.
Então, devido a essa obsolescência programada, então como um produto não podia exatamente cair no obsoleto só na sua funcionabilidade, mas também sair de moda.
Exatamente.
Então primeiro se coloca necessidade dos produtos.
Necessidade de
então, houve uma necessidade de colocar muito mais, né? Olha só, né? Chega a ser redundante. Houve uma necessidade para se criar mais necessidade no consumidor.
Exatamente.
Né? E, por exemplo, um produto que você ainda consiga usá-lo, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de hoje que nós usamos muito, é o celular. É, mas ele cai de linha porque ele não tem aquela função.
Okay.
Que você pode ter comprado hoje um celular, lançamento hoje, daqui 6 meses você consegue usar seu celular? Consegue, normalmente.
Consegue.
Você vai fazer ligação, vai entrar
mas
na internet.
Ele vai ficar...
Mas ele não tem uma função lá X, Y ou Z que o celular daqui 6 meses terá.
Daqui um dia ele vai ligar o carro, ele
de
vai abrir
X,
a porta
vai...
de casa, ele
Exato.
Vai fazer.
De X ele vai pra
funções.
SA, de SA ele vai pra XP, 4, 9 e não sei o que, vai acrescentando todas essas nomenclaturas, né? Pra dizer que ele é uma linha superior à sua.
Te oferecem um serviço a mais.
Te oferece, né? E que raramente você usará.
Exatamente.
Vamos ser bem sinceros, né? Que raramente você usará. Mas já deixa o seu obsoleto. Já deixou o seu obsoleto.
E
você consegue fazer ligação?
As empresas,
mas
por exemplo...
Mas ele já cai no obsoleto na linha.
As empresas no meio web...
Não é o top, né?
Okay. As empresas no meio web também vão fazendo atualizações para que o seu fique fora. Então, por exemplo, daqui um ano e meio, pô, seu celular tá pegando ainda? Ah, ele não acessa a internet. Por quê? Ele não alcança a atualização necessária para aquele período.
Exato.
Então,
aquele tipo de
tudo
sinal.
É feito.
Exato.
E o programado ele é interessante também, porque, né, para quem tem fanpage, geralmente as pessoas elas fazem anúncios e elas programam o anúncio. Elas programam uma semana antes.
Periódico.
Ok.
É.
E essa programação ela vai acontecer no decorrer do tempo, mas já foi programado. E acredito que os produtos já são assim, eles já existem, só que eles vão para o mercado. Devagar.
Sim, hoje eles têm, exatamente, eles têm esse planejamento.
Okay.
Ele tem um planejamento de lançamento e um planejamento de durabilidade.
E o que vocês estão falando é aquilo que os especialistas chamam também de obsolescência psicológica. Então, para que aconteça a obsolescência programada, precisa também inculcar nas pessoas a obsolescência psicológica. Ou seja, você falar, essa roupa, essa marca, esse produto caiu em desuso e eu preciso ter o top de linha, o top da marca, do momento, para que eu não saia daquele círculo social, que eu não me sinta excluído. Se você é um estudante, você sabe muito bem, dependendo do tipo de colégio ou de faculdade que você estude, se você não tem o tênis daquela marca, e não basta só ter daquela marca, você tem que ter daquela marca, mas tem que ter o lançamento. Não basta ter aquele celular daquela marca X, mas você tem que ter o lançamento dele. A marca mesmo, ela já entra, ela já cria métodos para se tornar obsoleta. É pra falar, poxa, eu tenho um celular, que a gente não pode ficar falando marca aqui, mas vamos imaginar, celular tal, nossa.
Não precisa ser tão
a pessoa falar, mas esse aí
pra perceber isso.
Aí, né? O cara vai falar assim, tá, você tem um celular da marca X? Nossa, mas de que ano que é esse celular aí? Quando que ele lançou? Se você falar, não, foi o ano passado, então não adiantou nada, você tem aquela marca.
Não.
Mas você não tem um top. Não, porque já tem 3, 4 acima desse aí.
É a necessidade de consumo, né?
O seu é o 5, nossa, já tem o 15. Então você já tá desatualizado, você já não conversa mais com a gente, tá?
Então é certo.
Me exclua do seu WhatsApp, me exclua do seu WhatsApp.
É certo falar do grupo.
Eu não quero mais você no meu Facebook.
É certo falar ou ouvir as pessoas dizendo assim, ô pai, ô mãe, você tá velho, você tá ultrapassado, você tá obsoleto.
É, é certo. Era muito comum nós nos depararmos, até a adolescência, com aquela velha geladeira da vovó. É aquela modelo arredondado, que ao meu ver eu acho chique no último. É aquela geladeira. Eu gostaria de ter uma daquela na minha casa. Eu acho muito chique, ela é estilo retrô. Quem me conhece sabe que eu gosto das coisas estilo retrô. E a geladeira vovó ainda funcionando, quando ela comprou na época do enxoval dela, pra quando ela foi casar, ela ainda tinha aquela geladeira. Aí, e nunca queimou nem a lâmpada.
130 anos a geladeira.
Nunca queimou nem a lâmpada. Se você casar hoje, quem é casado hoje? É... dificilmente o seu neto vai ver a geladeira que você
jamais,
comprou quando você acabou.
Jamais.
Quando você casou.
Vai
ver. Vê só a foto.
Essa psicologia.
Olha lá, né? Se você tirou a foto da geladeira.
De precisão, de necessidade de consumo, ela é tão forte que, por exemplo, eu tenho a minha geladeira há um período, mas eu já quero uma que você tira a água pela porta, enfim.
Exatamente.
Vai se criando e vai trazendo comodidade, vai trazendo
mas não
rapidez,
tem durabilidade.
Mas não tem durabilidade.
Não tem, elas estragam fácil. E se estragar, você vai para um conserto. O conserto é mais caro do que uma nova. Então você tem que ir lá comprar
Sim.
a nova, na loja, novamente. E todos nós sabemos que o ser humano é configurado dentro da sociedade, dentro do seu momento histórico, e essa obsolescência programada, ela também foi para o campo comportamental.
Mas nós vamos ouvir Dias de Luta, Dias de Glória com Charlie Brown Jr. E nós vamos escutar um pouquinho mais de obsolescência programada daqui a pouco.
Música!
Canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção, e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu ia estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Boom, bye, bye.
Dias de luta, dias de glória. Charlie Brown Jr., saudades. Prossiga.
Bom, como nós estávamos conversando aqui, que nós, né, todo indivíduo é configurado dentro da sociedade ao qual ele está inserido, né? Por isso que nós temos características. Uma determinada indivíduo, ele tem uma característica diferente de uma outra de um outro país. Por quê? Porque ele é configurado numa cultura diferente, né? Ele nasceu dentro de conceitos e formas de vivência, tanto da parte ética, moral, até mesmo na culinária, na forma de se vestir, na moda, enfim. Né? Todos nós sofremos essas influências e ainda achamos que somos livres, né? Aí tem aquela utopia do livre-arbítrio, né? Mas não é o caso aqui. Bom, dentro dessa realidade de nós sermos configurados na nossa sociedade, essa obsolescência programada também se estendeu no nosso psicológico, na nossa forma de agir, no campo ético e moral também, ou seja, no campo comportamental. Né? Hoje é muito comum o ser humano ele se tornar obsoleto para o outro de uma forma muito fácil. Enquanto você tem um status, né? Você mantém um status social, você é bem requisitado. A partir do momento que você vem a perdê-lo, você se torna obsoleto.
Você
cai
obsoleto,
em desuso. O Thiago, por exemplo, já não me serve mais. O Ricardo, o professor Ricardo, já não me serve mais. Porque ele perdeu um status, perdeu uma...
É aquela questão que...
O cargo ao qual
o cargo, ele vale mais do que a pessoa, né? Você valoriza...
O ter vale mais pelo ser.
Vale mais pelo ser.
Ou seja, o que você é não tem muito valor dentro dessa sociedade da obsolescência, no campo comportamental, no campo ético, no campo antropológico. Mas é aquilo que você tem, o cargo que você ocupa.
Você sabe o que você está falando?
O amor, né? A questão de você relacionar com o outro. Tem um sociólogo chamado Sigmund Bauman, onde ele, na sua obra, ele retrata muito um termo que ele usa, a leitura que ele faz da sociedade, que é a sociedade líquida. Hoje nós perdemos muito as nossas certezas. Nós vivemos num mundo de incertezas. Não temos certezas mais de nada, nem de certo, nem de errado. Não estou dizendo aqui que nós devemos ser moralistas, mas nós perdemos nossas certezas. Hoje já não temos mais definição de nada. Tudo é muito plástico, tudo é muito líquido, tudo se liquefaz muito facilmente. Hoje não se tem mais, por exemplo, hoje não se fala mais de sexualidade, de sexo, se fala de gênero, por exemplo. Hoje nós não falamos mais de certo ou errado, hoje as coisas são tudo mais relativas ao sujeito. Ah, mas é errado, é certo? Não sei, depende de cada um. Então se perdeu aquilo que é de mais concreto. Hoje nós não temos mais certezas de nada, não temos mais nada sólido, mas é tudo líquido.
Você sabe onde você se percebe muito essa questão do obsoleto, do inválido? Moralmente falando, quando você paga 20 mil reais em um litro de vinho de 400 anos, mas se um prestador de serviço que vai, às vezes, pintar a sua casa, vai ter um puta de um trabalho, vai correr risco de vida, vai subir escada, enfim, vai lidar com um produto químico, se ele pedir para você 6 mil reais, você fala, tá caro.
Exato.
Mas aquele litrinho.
Exatamente.
Vale mais do que o
que
você
nem. Ele nem tem a certeza se realmente tem todo esse período.
Esse,
né?
Período.
Exatamente, é uma boa.
Isso é um dos exemplos.
Valemos,
né?
Exatamente. O ter vale mais do que o ser.
Né?
Então,
isso
tá aí
é
uma reflexão que nós devemos fazer. Nessa época de fim de ano, que se fala tanto de Natal, que se fala tanto de amor, de paz, enfim.
De comunhão.
Um desejando prosperidade ao outro. Onde a gente percebe um consumismo tão desenfreado, nós esquecemos do ser. Talvez agora no fim do ano nós devíamos pensar um pouco na nossa vida. Pensar um pouco quem nós somos. Qual que é o meu papel, o que que eu estou fazendo com a minha vida e o que que eu estou fazendo com a vida das pessoas em minha volta. Mas eu não ficar tão preocupado em trocar o celular, em trocar isso, trocar aquilo outro. Não pensar no ter, mas pensar um pouco mais no ser. Às vezes a gente passa horas falando do outro, mas não conseguimos falar um minuto de nós mesmos. Tá aí a dica.
É, isso aí, meu irmão. Isso é Rock Sofia. Isso é Hora da Coruja. Isso é o grande professor, filósofo e São Paulino Ricardo Prado. Mas, galera, quero deixar uma frase aqui também, complementando isso aí que o professor falou pra gente. Pô, e que isso não seja 5 dias, cara. Acabou o Natal, virou o dia primeiro, acabou todo o lance de comunhão, todo o lance de família, enfim, todo o lance de ajuda de próximo, né? Isso é uma puta de uma hipocrisia também, mas enfim. Vamos lá, vamos de música. Sinceramente, Cachorro Grande, A Terceira Lâmina, Robertinho.
Sinceramente, você pode se abrir comigo. Honestamente, eu só quero te dizer que eu acertei o pulo quando te encontrei. Acertei. Eu sei a palavra que você deseja escutar. Você é o segredo que eu vou desvendar. Você acertou.
Sofia,
uma pancada inteligente.
Terceira lâmina, Robertinho do Recife. E depois deste musicão, nós vamos naquele bloco, aquele de artista, a alma do artista com professor e artista visual Marcos Vinícius.
Olá, Thiago, Ricardo, Gustavo. Querido ouvinte, hoje vamos falar sobre ele, Pablo. Pablo Picasso nasceu na Espanha, Málaga, no dia 25 de outubro de 1881. Morreu aí em 1973, filho do pintor e professor de desenho José Ruiz e de Maria Picasso. Durante muito cedo, ele mostrou o seu talento, tendo iniciado aos 6 anos de idade e morreu pintando aos 91 anos de idade. Picasso, junto com Matisse, aí foram um dos dois maiores artistas, né, do século XX aí, que trabalhou para o desenvolvimento da arte. Mas ele começou muito jovem, começou muito cedo. Ele era imperativo, ele não parava. Eu quero fazer uma pergunta para o Ricardo Prado. O que é uma pessoa imperativa?
Uma pessoa imperativa é quando ela é inquieta. Mas a sua primeira inquietude, ela está no campo psicológico, né? Na psicopedagogia, quando nós detectamos uma pessoa que possui esse dinamismo, né, desenfreado, é quando ela até mesmo tem dificuldade na concentração, porque ela não consegue concentrar num ponto específico. Por exemplo, alguém está escutando nós aqui através do rádio. Ela começou a escutar, mas ela não consegue chegar nem à metade da conversa. Ela já desviou o pensamento para outra coisa e já nem escutou aquilo que nós estávamos falando. Então é uma inquietude primeiro no campo psicológico, e depois ele passa para o campo comportamental.
Muito interessante. Então me diga, Ricardo, quem é o artista que consta no Guinness Book como tendo o maior acervo do mundo?
Acervo do quê?
De pinturas, de obras.
Quem que é?
Tudo bem. É Picasso.
Eu quero saber.
Quantas obras ele possui entre desenhos, rascunhos, esculturas, pinturas?
Quantas?
Isso. São 13.500 obras. 13.500 obras. Segundo o Guinness Book, o pintor espanhol assinou 500 telas, 100 mil gravuras, 34 mil ilustrações em livros e 300 esculturas ao longo dos seus mais de 80 anos de carreira.
Agora, dentro disso, eu posso fazer uma perguntinha?
Pode fazer.
É fácil. Todas essas, essas obras dele estão todas exposição do público, do museu, ou de algumas perdidas, ou seja, estão todas elas expostas?
Ah, no Brasil, eu fiz uma pesquisa, existem apenas duas no Brasil.
Uma lá em casa,
no máximo. Mas que nem no Museu de São Paulo.
Ah, então a segunda está em casa, então está resolvido.
Pronto. Mas elas estão distribuídas, para dizer que as obras de Picasso, elas permanecem.
Mas todas estão?
Exatamente, todas estão guardadas, tal. Nos museus espalhados no mundo, né? Ok? É, esse Picasso, né, que nós estamos falando agora, né, sua primeira obra foi O Picador, interessante, pintado em 1889, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Às vezes eu estou na sala de aula e falo com meus alunos, meu, você não precisa completar 17, 18 anos para você descobrir o que você vai fazer da sua vida. Nós vivemos na época da economia criativa, da criatividade, da inovação. Então, quanto antes você descobre o que você gosta de fazer, quanto mais você se dedica a isso, igual o Picasso fez, né? Ele era imperativo, é verdade. Mas ele focava a energia dele nas suas pinturas, em suas obras, em seus trabalhos.
E é importante frisar que a imperatividade, ela não é um dinamismo que incapacita a pessoa. Ela faz parte de um processo.
Ele pode inibir muitas, no processo de ensino-aprendizagem, pode inibir sim, porque ele não consegue concentrar, né? Mas ele pode levar a pessoa, essa sua inquietude, a ter um outro tipo
de habilidades
ao qual essa inquietude possa ser um auxílio. Talvez, por exemplo, na música, na dança, no futebol.
A arte em si acolhe muito isso, né?
Então, a imperatividade, ela pode ser bloqueio para algumas coisas, mas não quer dizer que é para tudo.
É. Bacana isso, bacana isso. Mas vamos de música. Vamos ouvir Resiliência com a banda The Flanders. nós voltamos aí depois de resiliência com a banda The Flanders. Nós vamos aí continuar com Marcos Vinícius.
Então, Thiago, querido ouvinte, falando ainda de Picasso, né, desse cara, foi muito importante para a arte. É, depois da arte moderna, nós entramos aí no que nós chamamos de arte contemporânea. E dentro da arte contemporânea...
Quando você fala de arte contemporânea, Marcos, eu passo a pensar no tema obsolescência programada, na questão no mundo artístico musical. Ou seja, nós estamos perto do carnaval. Daqui a pouco surge uma obsolescência programada, chamada música.
O hit do momento.
Do carnaval. Aliás, música não, a gente não pode chamar isso de música, né?
É, um som lá, um barulho. Vai ser o hit do carnaval.
Hit do carnaval de 2018.
Por algum momento houve um consenso que aquele será o hit. Vai lançar até o clipe.
Será que foi o de Forebs?
Deve ser o Forebs da música, né?
De Forebs da música.
Eu vou responder assim, né? Dentro das artes visuais, mas serve também, né, para os outros estilos, sons...
Outros segmentos,
exatamente,
outros
da arte. Nós tivemos, né, eu falei de dois nomes importantes da arte do século XX, que foi o Matisse, né, e Pablo Picasso. Mas também tem um outro, né, chamado Marcel Duchamp, né, o fundador aí do Dadaísmo. Esse Marcel Duchamp é considerado dentro da arte como o precursor daquilo que nós chamamos de arte contemporânea, que é a arte do nosso tempo. E a arte do nosso tempo, ela sobrevive, tá? Ela sobrevive de momento, é uma arte mais provisória. É um exemplo, uma performance. Uma performance é uma mistura de teatro com música, com artes visuais. E dentro da performance, o que acontece na performance? Tudo bem, acontece aquele teatro, acontece uma performance, mas ela sobrevive da fotografia. Ela sobrevive do vídeo, ela precisa ser filmada, ela precisa ser fotografada para que ela exista. Assim também são as instalações também. Existem vários tipos de instalações, inclusive esse ano, né, com os alunos do terceiro ano aí, de uma escola estadual lá de Biporã, estávamos nós fazendo uma instalação sobre a África, né? Usamos toda uma sala para fazer essa instalação e nós fotografamos, nós filmamos, porque além dessa instalação, existiu também a performance, onde os alunos fizeram, né, um tipo de teatro encenando um roteiro que nós havíamos criado, né, para dizer que a arte, ela é eterna, né, ela pode ser eterna, né, como a fotografia um dia foi. A fotografia serviu para eternizar um determinado momento em um determinado tempo. E a arte também, a pintura, também foi assim. Por isso que as obras de arte, elas são caras. E são muito caras, né? Porque ela registra um determinado momento e um determinado tempo. Porém, a arte contemporânea, que é a arte do nosso tempo, essa arte que a gente vive agora, ela tá expressando o momento que nós estamos vivendo, né? Que esse momento passageiro, esse momento que existe e daqui a pouco já não existe mais, né? Da qual o Ricardo estava falando. Eu quero terminar, Thiago, aí, com uma frase, né, de Picasso, que diz assim, né, cansei-me de ser moderno, quero ser eterno. A música que nós ouvimos, o começo dela diz assim, sem viver, sem ter um tempo de alegria. Começa assim, viver sem ter um tempo de alegria. Acabamos de escutar essa música. E o Picasso fala assim, cansei-me de ser moderno, quero ser eterno. Então, a alegria que nós temos que viver é uma alegria eterna, né? Por mais que ela seja passageira, mas se nós focarmos a nossa energia, se nós focarmos, né, todo o nosso ser naquele momento, né, com a sua família, com seus amigos, Natal está chegando, o Ano Novo está chegando, né? Natal onde você vai celebrar uma ceia com a sua família. Se você focar a sua energia naquele momento, você vai eternizar aquele momento. Você não vai ser apenas um cara moderno por viver, né, num tempo pós-moderno e contemporâneo, mas você vai ser um cara eterno, porque você vai ter eternizado aquele momento que você
bons
nunca
momentos
mais
da vida
vai esquecer. Isso aí,
galera, e é isso aí. Isso é a alma do artista. Vamos de música. O Pessimista com a banda Matanza. Sofia,
uma pancada inteligente.
Depois de O Pessimista com Matanza, uma música que tem uma letra extraordinária, nós vamos ficando por aqui. Foi legal este tema, este Rock Sofia. Pensa bem na sua obsolescência programada também, para que você não seja assim na sua vida e não se torne medíocre, como tudo que se oferta para nós hoje, que passa pela mediocridade, que passa pelo... Com um foco de excluir, de diminuir, de separar. Pensa nisso, haja diferente. Galera, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Da forma que você acredita no Natal, da forma que você acredita no Ano Novo. É isso aí. Isso é Rock Sofia. Obrigado pela presença, professor Ricardo. Obrigado pela presença.
Não esqueça de acessar o nosso site www.rocksofia.com.br.
Acessa lá, meu irmão. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau.
Não vim aqui pra ser eu mesmo. Não vim aqui pra ser convidado. Não vim deixar o meu legado. Você tem que ir além. Rock Sofia. Rock Sofia, Rock Sofia.